Senhoras e senhores deputados, vamos dar continuidade à nossa reunião, agora com a audiência à Associação Nacional de Médicos Veterinários dos Municípios, relativa à discussão na especialidade dos projetos de lei número 558/13 segundo CDSPP, 764/13 terceiro do PAN, 767/13 terceiro do PCP. Esta audiência está aqui a como disse, a Associação Nacional de Médicos Veterinários dos Municípios, representada pelo Sr. Dr. Fernando Monteiro, Vice-Presidente da Direção, e pelo Dr. Ricardo Lobo, Secretário da Direção. Eu agradeço a vossa presença em nome da Comissão, por terem disponibilizado de vir cá falar connosco, ter este debate, e queria informá-los de que, de acordo com o que está estipulado pela Comissão, os procedimentos e os tempos a adotar serão os seguintes. Procedimentos inicialmente e tempos. A entidade que solicitou a audiência tem 10 a 15 minutos para expor os seus pontos de vista, que os trouxe cá. Depois da vossa exposição, no tempo que referi, cada grupo parlamentar tem 5 minutos para questionar ou comentar a vossa intervenção. Na parte final, depois das intervenções dos grupos parlamentares, 5 minutos para cada grupo, a Associação terá de novo 10 a 15 minutos para responder às questões que lhe foram colocadas. Assim sendo, eu dava a palavra à Associação Nacional de Veterinários dos Municípios. É o Sr. Dr. Fernando Monteiro que começa.
É igual, nós agradecemos muito esta...
Faz favor, então.
Nós agradecemos muito terem-nos recebido, é uma honra estar aqui. Só que nós pedimos essa audiência em março, não é? Não tem problema nenhum, demorar 6 meses, não tem problema nenhum. Só que a razão por que nós pedimos a audiência penso que já está um pouco ultrapassada, porque a legislação sobre a qual nós nos queríamos pronunciar, que era o futuro dos treinos municipais e o enquadramento, a alteração da sua legislação do 116, já está alterada, já está aprovada, achar nada a fazer, portanto, ou seja, portanto, nós podemos ser ouvidos à mesma, mas penso que o que já está aprovado já não vai ser alterado, não é? E nós, foi pena não serem ouvidos antes, que provavelmente podiam não ter tido qualquer outra alteração, podiam ter tido outra alteração, porque os deputados elegidam sobre aquilo que acham que é melhor para o país. Mas eu acho que com esta aprovação, acho que os senhores deputados deram mais um tiro no pé, desculpa lá ser muito franco, tal como fizeram com a proibição da lei dos abates, acabaram com a verticalização da veterinária e entregaram às câmaras, outorgaram às câmaras, as câmaras não têm capacidade, a maior parte delas, para executarem a proteção e a saúde animal e a segurança alimentar, porque isso é preciso muitos meios e além disso há uma legislação transversal comunitária que é preciso cumprir. E, portanto, nós vamos ficar com 308 direções de serviço veterinária em que cada câmara vai fazer o que quer. E para nós, veterinários municipais, é completamente igual. Nós não estamos aqui num espírito corporativista, porque nós, seja a direção, já lhe pagarmos, ou as câmaras, para nós é completamente igual. Não temos aqui, nós não estamos aqui a reivindicar nada de material. Agora, e a nós ficarmos a 100%, nós ficarmos sem, retiramos a compensação que temos, retiramos não, a compensação salarial fica igual, só que não sei se posso os deputados perceberem, os salários municipais há mais de 40 ou 50 anos recebem 40, 60% do seu ordenado pelas câmaras municipais e 40% pelo Ministério da Agricultura. Chegou a ser até 20% do IROMA e 20% da Direção-Geral, o IROMA depois acabou, foi englobado na Direção-Geral e tivemos 40%. A partir do momento em que acaba com a remuneração, a Câmara assume a remuneração toda, nós ficamos a ganhar o mesmo, atenção, não é isso que está em causa. Agora, a partir do momento em que a Direção-Geral de Veterinária acaba com a remuneração, as Câmaras não vão permitir que nós trabalhemos para a Direção-Geral de Veterinária e eu, se fosse Presidente da Câmara, também não permitia, porque o poder local estar a pagar serviços para o Poder Central, os Presidentes de Câmara, e eu conheço muitos, só no canil que giro tem 16 e eles não veem isso como nada com bons olhos. Portanto, os senhores deputados, desculpem lá ser muito franco, já é tarde, não se querem fazer perder muito tempo, mas só como fizeram com essa lei 27 dos abates que vai esperar para vocês, pronto, aprovaram por unanimidade, alguém tem que responder por ela. E esta aqui vão acabar com uma, não é conquista, foi com uma obrigação da comunidade, que era a verticalização dos serviços veterinários, sem passarem pela Direção Regional da Agricultura, ou seja, Direção Regional de Veterinária, 5 direções de serviço, 5 não, 7, com os Açores e Madeira. A Direção Regional da Veterinária só tem veterinários em 32 concelhos. Portanto, só tem veterinários em 10% dos municípios. E vai ficar sem veterinário nos outros 90%. Porque os veterinários vão para as câmaras, vão trabalhar para eles. Quando querem, se o Presidente da Câmara deixar. O país não ganha nada com isso. Não poupa 1 milhão e tal de euros, que é o que a Direção-Geral gasta com a remuneração dos veterinários. Poupa, sim senhor, mas quem tem que pagar isso é as câmaras, portanto para o AGE é igual. Há uma transferência só de verbas, ninguém poupa nada. Portanto, o senhor deputado, desculpa, foi uma pena não ser ouvido antes, agora está aprovado, mas já cá viemos. Desculpem lá, não levem a mal, mas agora temos que dizer aquilo que pensamos. E, portanto, os senhores deputados fazem tudo com a melhor das intenções, mas não fazem tudo bem. E, portanto, acho que isto não vai correr bem. Aliás, o tempo dirá, tal como nos cãezinhos, tínhamos ali há bocadinho com a senhora deputada a falar dos cãezinhos, é tudo muito bonito. Epá, mas isto vai esperar para os governantes. Os governantes é que têm que assumir o que fazem e aquilo que legislam. Depois, quando o povo se revoltar e quando começar a haver problemas a sério que os próprios deputados criaram, porque isso não foi só o governo. É que aqui foi uma legislação que foi aprovada por unanimidade e depois quero ver quem é que assumiu a responsabilidade. E foi realmente uma pena. Eu é para ver se estou aqui, tenho muita honra, estou aqui virgem nessas coisas. Foi uma pena não se ter deixado cá vir antes de agosto, antes de ter saído a Lei 50 de 2018, porque se calhar tínhamos vindo melhor preparados até com números. Eu não preparei nada, eu não tive prova assim para preparar, mas isso já está aprovado. Então vamos lá, pronto, vamos lá tomar um café. Já encontrei aqui dois ou três amigos e é pena não estar com o Álvaro Batista também do meu tempo. Da Tio Sá Branco, que eu não o vejo, ele também faz parte da comissão, penso eu, não é? Foi uma pena nos óculos. Agora, eu não tenho mais nada a dizer, é que isto já está aprovado, se for deputados, nós respondemos ao que quiserem, estamos cá até à meia-noite se quiserem. Agora, foi uma pena, Sr. Deputado, foi uma pena, porque nós se calhar tínhamos trazido outra visão que se calhar o Sr. Deputado não tem, nem tem que ter, mas eu não tenho que saber de veterinária, não é? Mas nós é que lá estamos no terreno, onde é que sabemos o que é que isso é. Agora, seria as câmaras a fazer campanha sanitária? Olha, isto é a mesma coisa. Cá vai ser gerida pelas câmaras. Ou a GNR ser gerida pelas câmaras. Ou a PSP ser gerida pelas câmaras. Isso é impossível, não funciona. Isto tem que ser transversal. Então, onde é que uma câmara como a minha, que é de Mação, tem capacidade para determinar campanha, saneamento, vacinação, não sei quantos? Ninguém tem. Isso só uma estrutura verticalizada, onde começa com a direção e serviço e depois, claro, e depois tem as associações, são as OPPs para os ruminantes e tem os serais municipais para o resto. E acho que assim funciona mais ou menos bem, até porque, e desculpa lá estar-me a alongar, até porque todas as zoonoses, ou praticamente todas, que têm sido detectadas nos últimos 20 anos, têm sido detectadas, zoonoses e não só. A febre catarralovina, que não é zoonose, a febre aftosa, que não é zoonose, tem sido detectada sempre pelos serais municipais. Sabem porquê? Porque os serais municipais estão no terreno. E os veterinários das direções de serviço, não é dizer mal nenhum deles, atenção, estão no gabinete, porque eles não podem sair de lá, eles têm no gabinete, pronto, a gerir e a mandar e a responder aos e-mails e aos ofícios. Nós é que estamos no terreno. Portanto, olha, muito obrigado por me terem ouvido e espero não lá venha mal, não é? A minha frontalidade. Mas foi uma pena, pronto, não me serem ouvido antes. Deputado, obrigado.
Muito obrigado. O senhor Dr. Ricardo Lobo, secretário da Direção, pediu a palavra. Faz favor, tem a palavra.
Antes de mais, agradecer a audiência. Nós, de facto, pedimos a audiência em abril, logo a seguir estas três iniciativas legislativas terem baixado à Comissão para votação na especialidade. E as três visavam uma alteração do Decreto-Lei 116 de 98, que estabelece os princípios gerais da carreira do médico veterinário municipal. Entretanto, decorria paralelamente também uma iniciativa que era o Projeto de Lei Setorial de Saúde e Proteção Animal e Segurança Alimentar, no âmbito da Lei Quadro de Descentralização, que alterava também o 116 e que nós tivemos conhecimento pela comunicação social, não sei bem ao certo se será verdade ou não, que foi aprovado, portanto, esse Decreto-Lei Setorial em Conselho de Ministros, fará amanhã 15 dias. E esse Decreto-Lei Setorial vem, no fundo, alterar o 116 num sentido contrário àquilo que nós defendíamos em muitos aspectos. Por isso é que aqui o meu colega Fernando Monteiro estava a dizer que talvez tenhamos esta audiência um pouco tarde, porque nós pedimos esta audiência principalmente para reforçar alguns aspectos que nós achávamos que deveriam ser tidos em conta na alteração do 116. E a alteração operada pelo Decreto-Lei Setorial, que é operada em Conselho de Ministros, vem quase que deitar por terra, pelo menos, a iniciativa do PCP e a do PAN em muitos dos seus aspectos. Designadamente, naquilo que nós pretendíamos, que era a continuação do vínculo à DGAV e da continuação da autoridade sanitária. Isto porquê? Porque muitas das competências que este Decreto-Lei Setorial pretende descentralizar para as câmaras são competências que são, no âmbito da regulamentação comunitária, que regula, no fundo, o plano de controlo de segurança alimentar, que é o Regulamento 882 de 2004, muitas dessas competências são os chamados controlos oficiais, e esses controlos oficiais são competência da autoridade competente. E a autoridade competente neste caso será a DGAV e os seus médicos veterinários, sejam eles os dos serviços ou o médico veterinário municipal, que por força do vínculo salarial que tem com a DGAV é também ele um médico veterinário oficial. Gera-se-nos aqui a dúvida de nós não entendermos se essas competências são delegadas pela autoridade competente nos municípios ou se são de facto completamente transferidas. Isto é, se elas são delegadas, mas continua a ser a autoridade competente a DGAV que as delega nos municípios, ou se passamos de ter uma autoridade competente para ter 308 autoridades competentes. Portanto, as duas formas, qualquer que seja, qualquer uma delas representa problemas. Se for uma delegação, desde já, pelo regulamento comunitário que regula, de facto, os controlos em termos de segurança alimentar, nós temos que ver que isto é um plano global operado a nível da União Europeia, que permite que as matérias de origem animal, alimentar de origem animal, circulem livremente na União Europeia. Portanto, o regulamento que regula estes controlos diz claramente que estas competências não podem ser delegadas pela autoridade competente, porque implicam uma série de atos que não são delegáveis. Está lá na legislação comunitária. Se, por outro lado, aquilo que se pretende não é uma efetiva delegação, mas sim transformar uma autoridade competente, que é a DGAV, em 308, mas apenas para determinadas indústrias, que estamos aqui a falar do caso das indústrias de tipo 3, do número de controle veterinário, aquilo que nos parece é que vai existir aqui uma clara falta de coordenação que vai ter implicações na segurança alimentar, porque a segurança alimentar não são ilhas isoláveis, nós não podemos ter 308 diretores-gerais de veterinária a atribuir números de controle veterinário com critérios discricionários e sem uniformidade pelo país. Isso vai trazer assimetrias e vai trazer falta de rigor também. Portanto, é preciso ter atenção de que... Depois também temos que perceber que a Comissão Europeia audita, regra geral, normalmente, a autoridade competente, e eu também não entendo muito bem como é que a Comissão Europeia vai passar a auditar de uma direção-geral e 5 direções de serviços, vai passar a auditar 308 municípios. Parece-me um bocado difícil. Nós temos que entender aqui depois também que o Decreto-Lei Setorial opera uma alteração ao Decreto-Lei ao CIR, ao Sistema da Indústria Responsável, que antes considerava indústrias, todas as indústrias alimentares, como indústrias do tipo 1. E tem lá essa linha que é retirada, que é revogada pelo Decreto-Lei Setorial, que ao revogar essa linha faz com que 95% das indústrias alimentares, exceto aquelas que estão sujeitas a licenciamentos de avaliações de impacto ambiental, caiam para a categoria de indústrias do tipo 3, cuja entidade coordenadora do licenciamento são os municípios. E é nessas todas em que passa a ser o Presidente de Câmara a atribuir o número de controle veterinário. Ora bem, o número de controle veterinário é, digamos, a marca, a autorização que autoriza aquela empresa a elaborar e a colocar produtos no mercado. Se vamos passar a ter as câmaras municipais a atribuir número de controle veterinário a 95% das empresas, muitas delas com uma dimensão considerável e outras até com menor dimensão, mas que muitas vezes as mais pequenas são as que envolvem maior risco em termos de segurança alimentar, se vamos passar estas competências todas para o médico veterinário municipal, que ainda por cima perde o vínculo com a DGAV e perde a ligação com a DGAV, deixa de ser um funcionário da DGAV, E se lhe vamos aumentar estas competências e lhe retiramos o vínculo da DGAV, isto tudo pode trazer consequências graves, porque depois podemos ter municípios a trabalhar de uma forma e municípios a trabalhar de outra forma. Portanto, basta ver o exemplo daquilo que é o licenciamento de obras em termos dos municípios para percebermos que as coisas em termos de segurança alimentar aqui podem não correr muito bem. Aquilo que nós tínhamos para vos dizer antes desta aprovação do Decreto-Lei Setorial era que nós podíamos, de facto, desconcentrar estas competências, aproximá-las das empresas e das pessoas, porque a DGAV tem também alguns problemas de operacionalidade, e nós podíamos, de facto, aproximar estas competências das empresas e dos agentes económicos, capitalizando os médicos veterinários como funcionários ligados à DGAV, a funcionarem sob o controlo e a capacidade de decisão da DGAV, e a fazerem e a operacionalizarem, digamos, estas competências. Mas nunca transferir a competência de decisão e de controlo, que ficaria sempre na autoridade competente, que seria a de GAV. E os controlos oficiais seriam executados por médicos veterinários municipais, que são, por força do vínculo funcional e salarial que têm com a de GAV, eles próprios também médicos veterinários oficiais. E era a única forma de enquadrar isto também na legislação europeia. De outra forma, eu não vejo que isto seja possível.
Por mim, muito obrigado. Da parte do PSD, quem pretende usar a palavra?
O Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Dr. Fernando Monteiro e o Sr. Dr. Ricardo Lobo pela exposição que aqui nos fizeram. Agradeço também. Ela basicamente aborda duas questões, a alteração da Lei 116-96 e a alteração também da Lei 20, e a Lei, o Decreto-Lei 27-2016, relativo ao abate dos animais. Relativamente à alteração da lei que decorre da Lei 116, que decorre da Lei Quadro da Descentralização, aprovada em Conselho de Ministros, de facto, ficamos aqui um pouco perplexos com aquilo que nos dizem e a pergunta que nos suscita é muito simples. O que é que foi feito pela Associação junto do Governo no sentido de lhes transmitir essas questões que aqui nos levantaram e que são bem pertinentes? Portanto, era conveniente saber o que é que, de facto, já foi feito junto do Governo relativamente a isso e até publicamente, no sentido de denunciar essas preocupações que são justas a nosso ver. Relativamente à questão que foi abordada no que diz respeito à lei do fim do abate dos animais errantes, foi evocada a aprovação por unanimidade nesta Assembleia, mas... Relativamente a isso, o PSD sente-se enganado depois na aplicação prática da lei, que nos seus princípios penso que todos nós os partilhamos, mas depois na concretização o que se constata efetivamente é que o Governo, por se ter relaxado nessa matéria, por ter sacudido a água do capote das suas responsabilidades, que eram bem evidentes no decreto-lei em causa, o que aconteceu em consequência disso é que foi montada uma autêntica armadilha aos municípios e de facto, são os municípios que estão agora com a batata quente na mão e perante um problema de difícil ou impossível resolução neste momento. Portanto, a constatação que temos de fazer é que tudo isso aconteceu por incúria do Governo e portanto, há que resolver agora o problema e o Governo tem de tomar as atitudes e as medidas necessárias para corrigir o tiro e resolver o problema, que vai, de facto, ser um problema até de saúde pública muito em breve. E, portanto, tomámos boa nota das vossas preocupações, também nos agradou a frontalidade com que aqui foram expostas essas preocupações. Da parte do PSD estamos disponíveis para vos ouvir e estamos totalmente interessados e ao dispor para aquilo que for necessário, portanto, estamos completamente disponíveis. Espero que continuem a vossa luta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Ana Passos. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Passos. Obrigado, António Lima Costa. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, saudar o Dr. Fernando Monteiro, Vice-Presidente da Direção ANVETEM, e o Dr. Ricardo Lobo, Secretário da Direção da ANVETEM. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quero agradecer os vossos contributos e estarem aqui hoje e terem solicitado. Para nós é muito importante ouvir os peritos na área. Mas como é público e saberão, o Partido Socialista considera que as iniciativas, porque inicialmente a audiência foi solicitada para serem ouvidos relativamente às iniciativas que têm a ver com a carreira de médico veterinário municipal, três iniciativas que estão aqui em discussão, e de acordo com o Partido Socialista, essas iniciativas concorrem em parte com os objetivos preconizados na Lei da Descentralização, nomeadamente, mais especificamente, no Decreto-Lei Setorial de Desenvolvimento Relativo à Proteção e Saúde Animal. E ficando, no entanto, aquém das necessidades, de acordo com que o Partido Socialista quer, na amplitude das competências propostas, descentralizar, uma vez que não promove a transferência de atribuições da administração central para os municípios e o subsequente alargamento das suas funções, quer porque mantém o dever de colaboração do médico veterinário municipal com o Estado e a dependência funcional atualmente existente. Mantém-se a dupla relação de dependência do médico veterinário que coloca em causa os poderes inerentes à relação hierárquica do município, resultando numa solução pouco clarificadora que a legislação atualmente contém e que se pretende alterar. Já aqui foi falado no Decreto-Lei 116-98 de 5 de maio, que é o diploma que confere ao médico veterinário municipal uma série de funções e competências. Mas, como é sabido, com a reestruturação de 2011 dos serviços veterinários do Ministério da Agricultura, o número de médicos veterinários ao serviço das populações diminuiu bastante. Com a entrada em vigor da recente legislação no âmbito da regulação dos animais errantes, assim como o cumprimento das diretrizes comunitárias referente à segurança alimentar, levam à necessidade de adequar os princípios da carreira de médico veterinário municipal a uma nova realidade. Essa adequação passará por reformular o regime jurídico de funcionamento, nomeadamente no que se refere à articulação com a Autoridade Sanitária Veterinária Nacional e a Autoridade Sanitária Veterinária Concelhia, pela atualização das competências da atividade municipal. Para nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faz todo o sentido que as propostas apresentadas sejam trabalhadas no âmbito do pacote da descentralização. Mas existem aqui algumas questões que nós gostaríamos que nos, agradecendo os vossos contributos, que nos esclarecesse. Atualmente, quantos médicos veterinários municipais existem, quer os oficiais com delegação de competências pela DGAV, quer os que desempenham funções de médico veterinário municipal sem competências delegadas pela DGAV, porque nós sabemos que existem alguns a trabalhar sem as competências delegadas pela DGAV. Em termos de carreira profissional, quais as vantagens para a carreira profissional dos médicos veterinários municipais na ligação funcional à DGAV? Têm dois recibos de vencimento. Quando referem falta de coordenação, porque serão 308 municípios, não vão existir critérios, ou os critérios vão ser discricionários, podem especificar, porque surge-me aqui uma dúvida. Um médico veterinário forma-se, faz a sua licenciatura, estuda de acordo com determinadas regras, vem para o mundo do trabalho com as suas competências. O médico veterinário, se não está ligado à DGAV, perde as suas competências, deixa de conseguir. É necessário este vínculo à DGAV? E que vocês fazem notar tantas vezes o vínculo salarial à DGAV para ter oportunidade ou para se manter atualizado, isto porque nas ciências naturais as coisas funcionam do seguinte modo: as pessoas são formadas, apreendem determinadas competências, depois seguem protocolos. Os protocolos podem ser nacionais, internacionais. E esses protocolos pretendem uniformizar a atuação de determinado grupo, não é? Seguindo determinado protocolo, estando o médico veterinário preparado para seguir determinado protocolo, necessita ainda do vínculo direto à DGAV, não tem a capacidade, não tem a competência de o poder desenvolver, mesmo sem estar vinculado à DGAV. Relativamente à lei do abate, que inconvenientes encontram? Já pensaram? Já disseram aí algumas, já lançaram algumas preocupações para cima da mesa, mas podem esquematizar melhor que desvantagens, que inconvenientes é que encontram relativamente à lei do abate? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Ana Passos. Dou então a palavra ao Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito sintético. Antes de mais, quero agradecer ao Dr. Fernando Monteiro e ao Dr. Ricardo Lobo os problemas que nos trouxeram. De facto, o processo não está fechado. E as informações que nos trouxeram as questões que levantaram são bem preocupantes, a nosso ver. E acho que devem ser bem ponderadas por todos, a começar por quem apresentou propostas neste âmbito. Eu acho que os dados que nos trouxeram, a mim pessoalmente, deixaram-me bastante preocupado, porque fizeram-me compreender mais uma dimensão da enorme atrapalhada do processo de descentralização. Portanto, se o processo de descentralização, que já agora espero que o PSD não se sinta enganado também com o processo de descentralização, porque fez um acordo com o Partido Socialista sobre ele, se este processo de descentralização em diversos domínios já coloca em causa a igualdade e a universalidade da prestação de serviços públicos, para mim devo dizer-lhe que não tinha pensado que também vinha colocar, até no plano da segurança sanitária e animal, também o processo de descentralização vinha colocar em causa essa uniformidade de processos e a coerência e, portanto, de alguma forma, também colocar em causa a segurança. Neste momento não tenho muito mais a dizer. Tomei boa nota das vossas preocupações. Espero que todos, a começar pelos partidos que apresentaram propostas e que aqui as têm, também tenham tomado boa nota das preocupações, porque eu acho que, de facto, aquilo que está aqui a ser dito é bastante grave, acho eu. Portanto, não é questão de sumenos a segurança sanitária e animal. Porque todos nós percebemos, e enfim, o Dr. Ricardo Lobo foi meridianamente explícito sobre isso, qual a pressão que faz sobre uma autarquia uma grande empresa num local. E, portanto, estando o veterinário municipal inteiramente dependente da autarquia, que é quem lhe paga e que tem o seu vínculo, e estando o Presidente da Câmara fortemente dependente, por razões dependente, entenda-se, com todas as aspas que lhe queiram colocar, por razões de ordem económica, social, a grandes empresas que tenham peso local, é óbvio que estas pressões vão sobrar para cima do veterinário municipal, que está fragilizado na sua autoridade como médico, neste caso como médico veterinário, e que tem um conjunto de obrigações. E, portanto, isto é extremamente grave. Portanto, eu agradeço a vossa vinda, acho que não foi, apesar de extemporânea, por tardia, acho que não, espero, desejo que ela não seja inconsequente e que tenha consequências. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à deputada Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também queria cumprimentar o Dr. Fernando Monteiro e o Dr. Ricardo Lobo e talvez começar por dizer que eu estranhei um pouco a vossa intervenção inicial e talvez aqui fazer um esclarecimento inicial que não foi feito, penso, por nenhum dos meus colegas. Nós estamos aqui a discutir duas coisas diferentes. Portanto, de facto, os senhores pediram audiência no final de março, dia 25 de março, no âmbito destes três projetos de lei que dizem respeito à carreira de médico veterinário municipal. Entretanto, decorre paralelamente, e estes três projetos de lei foram aprovados na generalidade, mas os senhores não têm de saber, de facto, como é que se processa o processo legislativo, mas não está nada fechado e, portanto, a vossa vinda cá não ocorreu ainda, porque também não faz, ou seja, não é tardia, porque no âmbito do processo de especialidade são feitas todas e quaisquer alterações propostas de alteração às iniciativas, porque não podem sair da Assembleia da República três leis diferentes sobre o mesmo assunto e, portanto, vão ter de ser fundidas e nós vamos ter aqui de fazer uma votação e fazermos propostas de alteração e, por isso mesmo, vamos ouvir um conjunto de entidades e os senhores são os primeiros a ser ouvidos no âmbito deste processo. Depois, dizer que, e portanto isto talvez num pedido de desculpas de ser tão tardio, mas justificar que de facto não avançámos precisamente da parte do CDS, também entendemos que estes projetos deviam ser enquadrados no âmbito do processo de descentralização e por isso não fizemos pressão para que fossem discutidos antes da descentralização estar, pelo menos, se saber o que contar. Depois, o Dr. Fernando Monteiro disse que tinha sido aprovado por unanimidade e eu não percebi a que é que se estava a referir, porque nenhum deles foi aprovado por unanimidade, nem os projetos de lei de cada um. O do Abate? Só? Pronto. Porque a lei da descentralização. Pronto, porque não estava a perceber. Entretanto, relativamente portanto, foi aprovada a lei quadro da descentralização, o CDS votou contra essa lei, no âmbito dos decretos-leis setoriais, os senhores certamente terão muito mais conhecimento do que nós, que não temos conhecimento sequer da proposta de decreto-lei setorial. Da parte do CDS, nós aguardamos que nos seja facultada, se for esse o entendimento do Governo. Talvez na votação geral, mas votámos contra uma série de, contrámos todas as propostas e dizer que, como eu estava a dizer, que entretanto o Sr. Deputado João Castro cortou-me o raciocínio, sim, os decreto-leis setoriais, portanto este especificamente, nenhum deles nós, este especificamente nós não o conhecemos, portanto é natural e seria expectável que o Governo na produção desses decretos-leis setoriais trabalhasse com o setor e auscultasse o setor e, portanto, eu reiterava uma pergunta que penso que já foi aqui colocada por alguns dos meus colegas, se de facto os senhores foram ouvidos no âmbito da elaboração deste processo de preparação do decreto-lei setorial portanto, disseram aqui que vão contra as vossas pretensões, mas no fundo podem ter sido ouvidos ou não, e era importante perceber isso. Depois dizer também que o decreto-lei setorial, e ainda, isto ainda também falando de uma questão mais formal de como é que as coisas aqui se processam, apesar do decreto-lei ser da competência do Governo, a Assembleia da República pode sempre, depois dos decreto-lei publicados, pedir uma apreciação parlamentar, se assim entender. E, portanto... isso é sempre uma hipótese se de facto nós chegarmos à conclusão que aquilo que depois é publicado se entendemos que qualquer um de nós, grupo parlamentar, que deveria ser alterado. Isto relativamente ao processo legislativo em si e à condução ao ponto de situação dos dois processos. Relativamente aos projetos em si sendo que o CDS tem de facto uma iniciativa, eu gostava de ouvir a vossa opinião relativamente às propostas, à proposta do CDS, porque aqui o Dr. Ricardo Lobo, penso eu, disse que se revia ou nas posições do PAN e do PCP no que diz respeito ao vínculo à DGAV que discordava da posição do Governo no que diz respeito ao vínculo à DGAV, que eu percebi que seria uma ausência de vínculo, e à centralização de competências. Nós também discordamos. O nosso projeto, a única coisa que tem de facto diferente do PCP ou o substancial nesta matéria, tem a ver com a remuneração. Nós entendemos que para haver vínculo, um vínculo funcional à Autoridade Nacional Veterinária, que é atualmente a DGAV, não é necessário que haja uma remuneração por parte da DGAV, e a nossa proposta, o nosso projeto de lei tem isso salvaguardado. Porque aquilo que se veio a constatar ao longo das últimas décadas é que, como os senhores disseram, só há 23 veterinários municipais, foi o que eu percebi, reconhecidos como autoridade sanitária veterinária, 23 municípios. Eu tinha ideia que havia mais, mas falaram em 23, pronto. Mas isto para dizer que há décadas que, de facto, esse é um constrangimento que é reconhecido por todos, e que no âmbito do processo de descentralização, havendo também uma transferência de verbas, isso poderia e deveria ser acautelado. E, portanto, dar mais liberdade aos municípios para contratarem os médicos veterinários municipais, e na nossa perspectiva, a CDS faria sentido também médicos veterinários intermunicipais, porque haverá certamente municípios que por si só não têm dimensão ou se calhar uma questão de efeito de escala, e também gostaria de saber qual é que é a vossa posição relativamente a isso. Depois dizer que da nossa parte também entendemos que o vínculo, tanto como eu já disse, funcional, não pode deixar de haver uma diretriz, portanto, da autoridade, daquela que é a Autoridade Nacional Veterinária, que é a DGAV, e portanto isso para nós está perfeitamente claro, porque não podemos, na nossa perspectiva, nós nunca votaremos a favor de uma iniciativa que transfira as competências para os municípios na totalidade e que dê origem, como os senhores disseram e bem, a 308 legislações completamente diferentes, e portanto com isso podem contar com o nosso apoio.
Sra. Deputada Paula Santos, Partido Comunista Português, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também cumprimentar os membros da Associação de Médicos Veterinários, o Dr. Fernando Monteiro, o Dr. Ricardo Lobo, agradecer também o conjunto de contributos, porque eu creio que são contributos, e também toda a frontalidade com que naturalmente colocaram as vossas opiniões relativamente às matérias que estamos a discutir. E eu começava exatamente por esta questão da descentralização, porque nós não acompanhamos o conteúdo e muito menos acompanhamos a forma como todo o processo se desenrolou e se desencadeou no final da anterior sessão legislativa. Fico até surpreendido, o PSD referi que está perplexo, porque esta lei só viu a luz do dia porque o PSD votou favoravelmente. Se não tivessem votado favoravelmente, a lei não tinha sido aprovada, porque o Governo e o Partido Socialista não tinham condições para a fazer aprovar sozinhos. Por isso, têm também aqui responsabilidades relativamente a esta matéria. Agora, há aqui uma questão que é importante que se refira. Os aspectos que colocaram, as preocupações relativamente às desigualdades que podem surgir no território relativamente à... que nem é uma descentralização que está em cima da mesa, mas deixamos isso para outra discussão. Mas para este conjunto de transferência de competências para as autarquias são de facto reais, e que se pode de facto gerar aqui até um incremento de um conjunto de assimetrias que não contribuem de facto para a coesão do território. Nós já anunciámos ontem nas nossas jornadas parlamentares que todos aqueles que sejam os diplomas setoriais que assumam a forma de decreto-lei, iremos fazer apreciação parlamentar, porque consideramos que a Assembleia da República não pode ficar à margem neste processo e deve ter uma palavra, naturalmente, e estas matérias, mais do que uma palavra, devem ser discutidas na Assembleia da República, porque inclusivamente em matéria de saúde animal e de segurança alimentar, o constra da lei geral que foi aprovada na Assembleia da República é muito vago, não é? É de facto muito vago. Por isso, para nós, este não é um processo encerrado. É um processo que está em discussão e, aliás, todos os vossos contributos, opiniões relativamente a estas matérias são, de facto, muito relevantes na discussão que nós consideramos que a Assembleia da República deve ter relativamente a estas matérias. Há aqui um outro aspecto que nós consideramos que é relevante, que é estão estas três iniciativas em discussão na Comissão da Agricultura. As iniciativas nunca tocaram. As iniciativas continuam em discussão na especialidade na Comissão da Agricultura. E eu creio que, até tendo em conta as preocupações que manifestaram, pode ser uma oportunidade, eu coloco desta forma, pode ser uma oportunidade para, de facto, colocar a coisa no bom caminho, obviamente, que é preciso uma maioria de votos na Assembleia da República para que assim seja. Mas nós, neste processo, temos a nossa proposta, que consideramos-la uma proposta, vemos completamente um contributo do PCP, que estamos receptivos a todos os contributos que queiram fazer chegar, por isso eu até apelava, temos hoje a audição aqui na Comissão de Agricultura, mas se quiserem fazer chegar por escrito, depois mais pormenorizado, artigo a artigo, a vossa opinião, consideramos que não deveria ser assim, deveria ser mais assim, há este problema que não está contemplado. Eu creio que isso ajudava muito no trabalho de especialidade até aqui na própria Comissão, porque temos, apesar das iniciativas estarem entregues, ainda podemos fazer propostas de alteração a essas mesmas iniciativas. Por isso, deixava aqui também, fazia esse apelo, até tendo em conta a vossa experiência, o conhecimento que têm da realidade relativamente a esta matéria, porque sou naturalmente também parte interessada neste processo legislativo que vai continuar, ou seja, as iniciativas têm que ter um andamento por parte da Comissão, não caducou nem caíram, por isso eu creio que este é um aspecto que devemos ter presentes, como referi, até para contrariar alguns dos aspectos negativos que foram aqui elencados pela vossa parte na audição. Queria ainda referir o seguinte, ainda sobre as questões de descentralização. Nós, o Governo, para aí há um ano, creio, enviou o conjunto dos tais diplomas setoriais. Não conhecemos, admito que a versão que tenha sido aprovada possa ter tido alterações. Não conhecemos a versão que foi a Conselho de Ministros, ou seja, esse não passou pela Assembleia da República, de facto, a versão final que terá ido. E por isso, naturalmente, esse é mais um elemento que, relativamente a este processo, tendo em conta a importância, a dimensão, mas também toda a complexidade e tudo aquilo que implica, estamos a tratar de uma área muito concreta, que é a saúde animal e a segurança alimentar, mas só nesta área já percebemos aqui, de facto, há um conjunto de implicações enormes que não terão sido tidas em conta em todo este processo, porque isto foi sempre uma questão que nós colocámos, a necessidade de perceber o impacto daquilo que estava a ser proposto, e relativamente a estas matérias recebemos zero de elementos por parte do Governo sobre os impactos aos vários níveis, os impactos técnicos, os impactos financeiros, do ponto de vista humano, do ponto de vista da organização, e isto fazia sentido na tomada de decisão, que de facto, para que a decisão tivesse sido tomada com seriedade e com a devida ponderação, que a Assembleia da República tivesse esses elementos que nunca chegaram. Só para terminar, a propósito do abate de animais e a preocupação que também foi aqui expressa, referir que, da nossa parte, nós entregámos uma iniciativa recentemente e consideramos que, de facto, consideramos também que o Governo não cumpriu com as suas responsabilidades relativamente a esta matéria e relativamente no que diz respeito até na criação das condições da sensibilização, do incentivo para dar concretização à lei que foi aprovada na Assembleia da República. Naturalmente há aqui um conjunto de aspectos vários que são relevantes, não só no que diz respeito aos centros de recolha oficial, mas também de toda a política que é necessário avançar do ponto de vista da esterilização, que é preciso aprofundar, eu diria que é preciso ir mais longe, para que efetivamente o conjunto de preocupações que aqui nos deixaram, que nós consideramos que são preocupações que fazem sentido e que naturalmente também teremos em conta na nossa intervenção.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Dr. Fernando Monteiro ou o Dr. Ricardo Lobo, conforme entenderem melhor.
Quanto tempo temos?
Tem o mesmo tempo, 15 minutos.
15 minutos.
Faz favor, doutor Fernando Monteiro. Faz favor.
Porque só duas clarificações muito rápidas. Peço desculpa ter falado dos abates, perguntava hoje na hora de trabalho. Isso foi um exemplo que eu dei, mas já que se falou, e é uma coisa que está na ordem do dia, acho que ninguém leva a mal de falar disso. 30 segundos só para interpelar-me aqui três senhores deputados relativamente aos abates. Eu, por exemplo, sou diretor de um canil que não é o maior do país, mas é aquele com que trabalha mais conselhos. Eu sou diretor de um canil com quem trabalha 16 conselhos, mas tem menos gente que o Conselho de Coimbra, não se preocupe. Só que é um canil que recebe, disse agora, tivemos a oportunidade de dizer agora ali à senhora deputada Paula, com quem tivemos a conversar antes de vir para aqui, é um canil que recebe 1.500 cães e gatos por ano, doa 100 para aí, mesmo que doa 150 com as esterilizações, e eu gostava de saber que alguém me dissesse, eu já quero andar há 30 anos, mas o que é que eu vou fazer ao canil de gatos? Pronto, é só isso, mas nada. É uma preocupação que eu tenho e custa-me um bocado estar isto para cima dos meus autarcas, que sou até amigo da maior parte, porque eu também posso dizer, olha, a gente mete fechado para balanço, agora é um hotel. E ele se resolveu o problema. Mas isso também é um problema meu, quero dizer. Eu não sei como é que vou fazer. Pronto. Mas desculpa. O canil tem 141 lugares para cães e tinha 30 para gatos, mas se lá autorizaram 12. Mas temos agora uma ampliação. Olha, pronto, resumindo, o canil vai ficar com 200 lugares para cães e 80 para gatos, quando tiver agora. E já agora estamos a falar do canil. É verdade. Olha, o governo atrasou-se, mas a culpa não é só do governo. Bom, o governo publicou as ajudas, os apoios 19 meses depois. Nós fizemos uma candidatura para fazer um bloco de esterilização que ainda nem sequer está aprovada. Então, a lei entrou em vigor. O projeto não está aprovado, como é que a gente pode ter o bloco de esterilização? Também, a não ser que as câmaras paguem. Mas já que havia uma medida, as câmaras entenderam fazer uma candidatura e isto não está aprovado. Pronto, eu não quero cá vir aqui fazer qualquer política para irem para aqui. Porque, é como disse, essa lei foi aprovada por unanimidade. Portanto, aqui não é o governo, é. Os deputados entenderam todos que era assim, pronto. Portanto, deixem-me passar à frente do abate, nós viemos aqui, foi falar mais dos municipais, e peço desculpa ter trazido isto à colação, porque nós gostávamos de ter sido ouvidos e solicitámo-lo. Foi por causa dos abates. Isso é que gostávamos de ter sido ouvidos antes da publicação da Lei 27. Porque se calhar, os senhores deputados se calhar mudavam de paradigma, iam ver canis como ao meu ou como ao dele, e não iam só ver dois ou três canis que mentem. E por isso foi uma pena não terem ido ver canis como os nossos, que são reais. Não é canis que querem fazer política com eles, dizer que o abatem e abatem tudo pela porta do cavalo, dizer que é tudo por motivos humanitários e coisas assim. E eu fico mesmo indignado com isso. E quando eu vejo as propostas a dizer, há bons exemplos, não tenho que me dizer é quais, que eu estou à espera de lá ir a vê-los. Eu gostava de lá ir a vê-los bons exemplos. Gostava que mostrassem onde é que é um bom exemplo. Sr. Deputado, desculpe, eu não disse que não viemos cá fazer nada, não leva mal, eu tenho muito para deitar aqui, até porque é uma experiência para mim, eu falo em público e muito sítio, mas aquilo que eu tinha falado, portanto é uma experiência, nem que seja por isso, tive muito prazer em vir aqui. Não, pronto, eu já, acho que já não vamos, não é condicionar, já não vamos alterar nada na legislação, embora a Sra. Deputada tenha razão. Nós pedimos a nossa audiência, foi por causa dos três projetos setoriais do PAN, Bloco de Esquerda e, do PAN, PCP e CDS. Não nos revemos no do CDS, como já lhe disse, e além disso, até respondendo aqui ao Sr. Deputado do PSD, perguntar o que é que nós fizemos na altura. Olha, nós pedimos audiência de toda a gente, os parlamentares, os seus municípios. Olha, eu sou vice-presidente da Associação dos Municipais há para aí 9 anos. No outro dia, vou contar com o antigo presidente. Nós já reunimos com. Nós, nos últimos 5 anos, reunimos 32 vezes com 5 ou 6 secretários de Estado, 5 ou 6 diretores-gerais. A gente tem tentado. Pronto, não podemos vir aqui também tão regularmente que vocês têm mais que fazer, não é? Mas também temos mandado as solicitações para os parlamentares todos e é raro termos resposta. Por acaso, ali a senhora deputada do CDS foi das poucas que nos recebeu. E viemos cá, não fui eu que cá vim, foram colegas meus, mas a maior parte nem respondem. Portanto, mas a gente tenta. Já a seu município já fomos lá inúmeras vezes. Se calhar não tentamos da melhor maneira, mas tentamos e escrevemos e mandamos pareceres. O Ricardo ultimamente até tem sido o escriba da maior parte dos pareceres. Pronto, não sei se leem ou não, olha, a gente fica à nossa intenção. Deixem-me só aqui dizer duas ou três coisas muito rápidas, porque aqui o meu colega vai também, tem direito a falar, coitado, senão ele é mais novo, mas também. Bom, na remuneração, a remuneração aqui não interessa nada, ou melhor, para nós não interessa nada. Olha, nós temos 2 recibos de vencimento e eu até já tive 3. E se tiver 4, não é por aí, está? Para mim, não cai no mesmo dia, cai no dia seguinte. Isso é o. Olha, eu não vou falar de dinheiro daqui, não tenho problema. Nós nunca fizemos, nunca fomos corporativistas, nós não somos sindicato, como já lhe disse. Agora, nós não temos, como disse o Sr. Deputado Bolsonaro muito bem, nem isenção, nem independência, quando é o Presidente da Câmara que decide onde é que eu vou fazer a inspeção ou o parecer onde é que eu vou dar. No meu caso, no meu conselho, até sou capaz de ter. Eu tenho um presidente que é um homem de categoria. Mas não são todos assim. Todos lá têm primos e sobrinhos e não sei quantos, e eleitores. A inspeção sanitária demanda um presidente da Câmara. Ouça, isso até é ilegal, acho eu. Isso acho que é indesejável mesmo ser ou o agente económico ou a própria autarquia a pagar ao inspetor. A inspeção tem que ser isenta, tem que ser independente. E para isso, o vínculo salarial serve para mostrar ao Presidente da Câmara que nós temos obrigação de trabalhar para de gaso. Porque senão o Presidente da Câmara, sabe o que é que diz? Como dizem muito, e eu já lhe disse, conheço muitos. Dizem, estamos o Poder Central, está sempre a carregar em nós e a gente aqui ainda trabalha para ele. Não, senhor, vai fazer para aqui o teu trabalhinho e ele se carrega em gente. E é assim. Seria inconcebível. Se eu fosse da Câmara de Mação, ficam todos convidados a lá ir, justamente na altura da Lampreia. Mação tem sido aos 7 mil habitantes. Eu não estou a ver Mação desencadear uma campanha de profilaxia ou de vacinação, disso e daquilo. Nem tem meios para isso. A de Gaza é que tem que desencadear e eu cá estou, como sempre tive, para aceitar ou por telefone ou por mail. Ou Fernando, tens que ir no sítio e tal, colher umas amostras para a gripe das aves. Tens que ir não sei quanto. Até depois anda a trabalhar para a de Gaza o carro da Câmara. O presidente da Câmara não vai nisso. O meu, se calhar, até vai, mas a maior parte não vão. Não vai nisso. O senhor só, não conhece a mim como é que funcionam as câmaras. É que nós depois temos de trabalhar para de gás com os meios da câmara. Não é eu, o futuro municipal, que está a trabalhar com o meu tempo, que eu para o meu tempo não quer saber. Nós temos os nossos meios, todos os meios materiais, auxiliares, viaturas e tudo. É a câmara que vai trabalhar para de gás. Os autarcas não vão nisso e já o ouvimos a boca da ação de municípios. Porque este projeto aqui foi. Houve um projeto do antigo secretário de Estado, que até era nosso colega Nuno Brito, do CDS, que quis também passar o espaço de Câmara, e nós fomos reunir com a Ação de Municípios, e sabe aquilo que disseram a Ação de Municípios? Bom, já era só o que faltava, vocês a trabalhar em paz de Câmara, vocês a trabalhar em paz de Gado, e a gente a pagar, disse na altura o presidente da Ação de Municípios, bom, isto já vale tudo, e eles deram logo um parecer negativo. Eu não sei se eles agora vão dar positivo, porque isso a política é a que manda. Como disse a senhora deputada, e muito bem, isto é, pronto, uma questão do política do PS e do CDS e do PS, eu não vou discutir isso. Agora, se não houver uma remuneração, podem ter a certeza que as câmaras não vão alinhar nisto, mas podem ter a certeza que a maioria não vão. Olha, eu repito aqui, eu não me interessa nada que a Direção-Geral me pague 25% ou 40% ou 10%. Para mim é igual, e estou em torno da reforma, eu para mim não quero saber. Agora, eu sei como é que isto funciona, porque é que anda há 30 e tal anos, e isso tem razão, não vai haver nem isenção nem independência. O Presidente da Câmara vai pegar aqueles miúdos novos, coitadinhos, não é em mim, que eu em mim já não me fazem isso, mas aqueles miúdos, é pá, se quer ficar no quadro ao isso, faz lá e aprova daquela indústria tipo 1 ou tipo 2 ou não sei o quê. E isso vai acontecer, não tenho dúvida nenhuma, que aqui não há santinhos, nem há gênios. A gente sabe o que está a falar, desculpa, lá sobre deputados, acho que não estou a faltar ao respeito a ninguém, mas a vida é assim que funciona, a gente já anda todos há muito tempo. E, portanto, eu tinha aqui muito mais coisas para responder setorialmente, mas depois o nosso. E o meu colega depois também não fala, ele fala melhor que eu e tudo. Mas desculpa, ele é estes abafos. Se, ao contrário do que ali a senhora deputada do PS diz, no dia em que nós passarmos a 100% para as câmaras, trabalhando a 100% para as câmaras, podemos ajudar em algumas coisas a vegar, mas as câmaras não vão afetar meios materiais que são vultuosos, para campanhas de profilaxia e sanidade e segurança alimentar. Eu só o material que tenho de segurança alimentar no meu concelho vale 12 mil euros. Isso foi o meu presente, que é um homem diferente e especial, não quis comprar, mas a maior parte não vai nisso. Muito obrigado. Sim.
Muito obrigado. Tem a palavra agora o Dr. Ricardo Lobo, secretário de Direção. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Ora bem, começando por responder ali às duas questões do Sr. Deputado António Lima Costa, do PSD. Aquilo que foi feito pelo ANVETEM relativamente à alteração do diploma do 116-98 e também do projeto de lei setorial. Ora bem, relativamente ao decreto de lei 116, fomos ouvidos por iniciativa da senhora deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, fomos ouvidos também pelo PCP e fomos ouvidos depois mais tarde também já no âmbito da descentralização num plenário que aconteceu aqui na Assembleia da República e também mais ou menos informalmente e amavelmente pelo grupo de deputados do PS, a deputada Ana Santos e o deputado Acevedo e Castro. Paralelamente fomos emitindo também pareceres porque nos ia chegando informação acerca deste decreto-lei setorial via a Associação Nacional de Municípios, não que nos tivessem colocado as questões oficialmente, nós quisemos nos pôr em bicas de pés e tentar chegar a fazer a informação, mas que não nos foi dado qualquer feedback. E mais em cima agora, portanto, da discussão, soubemos que a Ordem dos Médicos Veterinários, que está também em constante ligação connosco, foi instada a dar parecer pela Secretaria de Estado, portanto, ao Decreto-Lei Setorial, e deu parecer negativo, defendendo todas as linhas que nós também defendemos, portanto, com toda esta argumentação que nós defendemos. Portanto, esta tem sido, de facto, as nossas movimentações relativamente a estas duas propostas. Relativamente à Lei 27 de 2016, eu vou responder a todos ao mesmo tempo e depois irei responder relativamente às questões particulares que me colocaram cada deputado. A Lei 27 de 2016, eu não vou aqui dizer que foi o Estado que falhou, o Governo que falhou na atribuição dos apoios ou que demorou. É assim, a alteração de paradigma que a Lei 27 de 2016 opera implica uma, como se tem dito agora, um avanço civilizacional que não foi acompanhado pela nossa sociedade. Os únicos números que nós podemos dispor agora de número de animais recolhidos e de animais adotados e de animais eutanasiados dizem que em Portugal, contando com as ilhas, nós recolhemos cerca de 40 mil animais em 2017. Adotamos perto de 18 mil, conseguimos ceder em adoção perto de 18 mil e abatemos cerca de 14 mil. Se nós analisarmos os números, conselho a conselho, nós percebemos que 96 conselhos não declararam qualquer número. Ou seja, um terço dos conselhos não declararam qualquer número. Esses conselhos não têm, seguramente, taxas de adoção das quais se orgulhem. Provavelmente não têm centro de recolha oficial, ou se têm, como em alguns casos, têm números estratosféricos, não lhes apeteceu reportar. Aquilo que nós estimamos é que o número anual de animais recolhidos ande perto dos 60 mil ou mais. Sendo que a capacidade de adoção de animais dificilmente ultrapassará os 20 mil, nós temos aqui um déficit de 3 para 1. Por cada 3 animais que entram, ou seja, por 60 mil, saem 20 mil de adoção. Há aqui uma diferença enorme, que é a diferença que nós temos andado a bater nos canis municipais. E o número de animais recolhidos não tem tendência de abrandar, porque este número só irá continuar-se a manter, porque não foi aplicada nenhuma política que vá diretamente à raiz do problema, que é o abandono do animal, que é a razão porque é que nos chegam este número absurdo de animais. E com este número absurdo de animais é impossível nós pensarmos em qualquer estratégia de controlo de animais errantes que não passe pelo abate de alguns destes animais. Não é por falta de espaço, porque nós podemos estar a construir, com esta diferença de números, vamos ter que estar a construir canis novos todos os anos. Não sei se me faço entender. É que com esta diferença de números, nós vamos ter que estar a construir alojamento constante. Se nós não atacarmos, de facto, a raiz do problema, e a raiz do problema é difícil de atacar, porque isto é um problema endémico e educacional. Portanto, a maneira como nós tratamos o animal de companhia é um problema cultural e educacional, que só vamos conseguir resolver com alguma regulamentação, mas sobretudo com muita educação e com a generalização das esterilizações. Não é só esterilizar os animais que estão nos centros de recolha oficial, é esterilizar todos os animais. E depois temos uma questão, é que a lei posta neste sentido, com os números que temos, nós vamos ter uma situação de catástrofe, porque nós não temos espaço onde meter os animais. E se não temos espaço onde meter os animais, não vamos recolher. Ao não recolher, vamos deixar os animais na rua. Vamos deixar os animais na rua, os animais vão se reproduzir e vão piorar, vão aumentar o seu número. E vão fazer uma coisa, e vão ainda ter um efeito perverso sobre aquilo que nós temos andado a trabalhar nas consciências das crianças nas escolas, é que não é normal haver animais na rua. E a partir de agora nós vamos banalizar o animal de rua, que isso ainda é o pior. E isto a troco, eu não entendi muito bem ainda porquê. A única questão aqui é que, de facto, os verdadeiros prejudicados vão ser as pessoas e os próprios animais que vão continuar na rua. E acho que neste momento é muito difícil convencer um autarca a construir o que quer que seja, porque qualquer equipamento que construa, como não tem capacidade de abater, qualquer equipamento que construa vai estar lotado e inoperacional. E os exemplos de sucesso que são aí propalados, é preciso analisá-los, caso a caso, e perceber, porque muitos deles são propaganda falsa. Portanto, isto era o que eu tinha a dizer relativamente à Lei 27 de 2016. Respondendo agora à Sra. Deputada Ana Passos, relativamente à dupla tutela, que existe uma pouco clarificada relação hierárquica com o Presidente, eu diria que a única falta de clarificação nesta relação é que, por vezes, pode haver presidentes que achem estranho que o médico veterinário municipal possa ter uma decisão independente, que seja técnica e que seja independente. Esta é a única deficiência de clarificação que pode haver nesta relação, porque de resto o decreto-lei está em vigor desde 98 e eu não vejo que tenha havido assim pouca clarificação nesta relação. De facto, ele depende hierarquicamente do Presidente, mas tem independência técnica que é dada pela DGAV, portanto pela relação funcional que tem com a DGAV. Relativamente à necessidade do vínculo à DGAV, o vínculo à DGAV, principalmente o vínculo salarial, é o garante da independência do médico veterinário municipal. Como bem disse o Sr. Deputado Carlos Matias, é impensável ter um médico veterinário completamente na dependência de um Presidente de Câmara a fazer, por exemplo, inspeção sanitária num matador que muitas vezes está na dependência da própria Câmara Municipal. Só nós é que sabemos a pressão que temos dos agentes económicos à hora de reprovar uma carcaça de bovino. Uma carcaça de bovino. Portanto, num matadouro que é privado, mas que nós estamos lá independentes, não dependemos do patrão. Portanto, isto quando estamos a falar, a extrapolar isto para a atribuição de números de controle veterinário a empresas que vão gerar 300, 400 postos de trabalho, quando estamos a falar de fazer o controlo destas empresas, de encontrar lá uma situação que possa significar o fecho da atividade daquela empresa... Para um município é uma decisão muito complicada, para um Presidente de Câmara. Portanto, o médico veterinário municipal, estando na dependência direta, e deixemos-nos de enganos, o médico veterinário municipal, se não tiver vínculo salarial à DGAV, ele não tem vínculo funcional, doutora. Se não tiver vínculo salarial, vocês podem pensar que tem, mas ele não tem, porque ele depende completamente do Presidente de Câmara. E nesse aspecto, o Presidente de Câmara vai ter sempre a última palavra. E nós sentimos isto na pele todos os dias. O vínculo salarial é o garante da nossa independência técnica de atuação. E isto é o garante também do vínculo funcional à DGAV. Só assim é que ele faz sentido. E muitos presidentes também tomarão a decisão também de que os seus médicos veterinários, uma vez que estão a ser só assalariados pelo município, também não trabalhem para a DGAV, porque isso também está previsto no decreto-lei setorial, que diz que são os presidentes que decidem se eles colaboram ou não colaboram. Portanto, aqui a questão do vínculo salarial é de suma importância para manter o vínculo funcional.
Já terminou?
Não, e continuar mais um bocadinho.
Mas o tempo vai andando, agradeço-lhe que abreviasse o mais possível, está bem?
Só para terminar, eu gostaria que, em termos da descentralização, vocês, eu posso-vos fazer chegar também alguma argumentação, que vocês entendessem aquilo que é o Regulamento 8.2 de 2004, que é o regulamento que regula, no fundo, a atuação global dos países europeus em termos de segurança alimentar. E esse regulamento é muito claro a dizer que estas competências... A atribuição do número de controle veterinário, a inspeção sanitária, são competências próprias da autoridade competente. E a autoridade competente, neste caso aqui, era a DGAV. E a nossa dúvida surge, e ele diz mais que estas competências não são delegáveis, portanto, não podem ser delegadas. E a nossa dúvida surge, se de facto a DGAV está a delegar estas competências nos municípios, ou se apenas está a transferir as competências, continua a ser ela a autoridade competente, é uma coisa que não está muito, muito clara. Eu penso que será, de facto, uma transferência de competências. Sendo uma transferência de competências, estas competências têm que ser asseguradas por médicos veterinários oficiais. Portanto, é o que diz. E se assim for, se for, de facto, uma transferência de competências, nós passamos de ter uma autoridade competente para ter 308. E, neste caso, vamos ter 308 presidentes de Câmara que decidem, como diretor-geral de veterinária, aquilo que fazer, atribuir ou não atribuir estas licenças e estes números de controle veterinário. Eu, por fim, gostava também de perceber, porque nós, a Associação de Médicos Veterinários Municipais, tanto nesta questão agora da descentralização, como nesta questão da saúde pública relacionada com a lei que proíbe os abates, sentimos um pouco também que estamos a substituir a DGAV na sua função. E eu gostava que os senhores deputados pudessem ouvir, se calhar, o seu diretor-geral, talvez sem a presença do seu secretário de Estado, ou talvez sem gravações, para ouvirem as opiniões dele acerca destas matérias. Já ouviram? Pronto, então. E terminei.
Dá-me 15 segundos só.
Tem que ser mesmo 15 segundos. Estou a ser.
Desculpa,
lá,
é só 15
para,
segundos. A senhora deputada do PS tinha perguntado. É uma pergunta quantitativa, por isso é que. Nós chegamos já a 160 federações municipais, há para aí 50 câmaras, 40 e tal, com vínculo, sim, através do 116, há para aí 40 e tal câmaras já Bah, podem ser 50, todo o dia abrem concursos. Para o mês que vem vou ser, por exemplo, do júri de um, pronto, que já abriram um concurso para técnico superior, não é ser municipal, é técnico superior, como se mete. E há para aí um 100 que não tenha. E porquê? Porque desde... Mas não é que as câmaras não querem abrir, é que desde 2009... que o ADGAV, por indicação da respectiva Secretaria de Estado Tutelar, que já é a terceira, pode não ser a mesma, que não permite abrir concurso porque dizem que não tem os 40% para lhe pagar. E a ADGAV não permite e as câmaras depois ou não abrem ou pagam-lhes o ordenado a 100%. Pronto. Mas isso, e são os governos desde 2009 para cá, não é esse? Tem sido todos.
Outra questão também que a proposta do CDS-PP também alterava era, também punha um médico veterinário municipal a poder colaborar com a poder trabalhar em vários municípios. Há casos em que isso poderia ser possível, mas agora, com esta transferência de competências operada pelo Decreto-Lei Setorial, é manifestamente impossível, porque existe de facto um déficit de médicos veterinários municipais e nós estamos com situações emergentes neste momento. Por exemplo, temos a peste suína africana à porta, temos um setor suinícola forte e os médicos veterinários tiveram sempre um papel preponderante na execução dos planos de contingência das doenças animais, porque a DGAV não tem capacidade operacional e os médicos veterinários municipais fazem a ponte com os municípios. É preciso ir abrir uma vala, é preciso condicionar o acesso, tem que ser os médicos veterinários municipais a fazer isso, e é preciso que nós tínhamos a consciência de que nós temos passado um mar de acalmia agora, desde a gripe das aves, mas nós temos a peste suína africana no sul da Bélgica e ela vai chegar. E nós temos um setor suinícola muito forte e temos que o proteger. E temos que trabalhar bem e temos que estar preparados.
Só, agora é só mesmo 15
segundos. Não, mas é que não pode ser, nós estamos isto. Os senhores deputados estão a fazer sinais que eu tenho que cumprir os tempos, mas faz favor.
Não, é só mesmo 15 segundos. Mas é a primeira vez que cá venho de uma prerrogativa. Não, eu sou veterano municipal de Mação e já há 10 anos ou 12 que faço também a pedido da DGAV e sem ganhar mais por isso. Que também faço já os conselhos de Vila de Rei e de Proença Nova. Que são, por isso é que sou diretor do Conselho de Proença Nova, são conselhos com 3, 4 mil habitantes, 6 mil habitantes, e agora pediram para eu fazer a Sertanha, eu disse que não. Mas esses 3 já faço, portanto, estes conselhos pequenos fazem um bocado de sentido, faz agora. Claro que se esta lei for para a frente, alguma vez o meu presidente me deixa ir trabalhar com tudo isto, é pensar, não é? Agora, neste momento,
com
a pedida de Gavo já faço
muito 3, obrigado.
E há
muito,
muitos que fazem outro.
Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, senhores dirigentes da Associação Nacional de Veterinários Municipais, agradecemos mais uma vez a vossa presença, as explicações, as informações que nos deram, os comentários, bem como das senhoras e dos senhores deputados. Está terminada esta reunião, muito boa noite e um bom jantar, é o que eu desejo a todos e um bom regresso para vocês.